No culto passado, nós pregamos com o título Isso é que é Ministério, primeira parte, dizendo que hoje seria a segunda parte, porque nós estamos, e de uma maneira bem reduzida, tentando comentar 28 virtudes ou qualidades ou atitudes ou situações em que Paulo se caracterizava como um servo de Deus e tentando aplicar para a nossa vida hoje. Então, já vimos, eu separei em 5 categorias essas 28, esses 28 itens, e vimos 4. A primeira, as provações que Paulo se encontrou, e é bom, inclusive, notar que ele estava apenas um pouco além da metade do ministério dele. Ele ainda tinha uns 12 anos de ministério pela frente. Então, muito do que ele havia passado aqui, muita coisa ainda iria acontecer. Mas ele falou em provações, só lendo cada item: aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Segunda categoria que nós dividimos: esforço em buscar conhecimento para si e aplicar no ministério. Aí ele falou no saber e falou na palavra da verdade. Terceiro, total dependência de Deus e do Espírito Santo, quando ele usou as expressões no poder de Deus e lá na frente usou no Espírito Santo. E quarta, virtudes cristãs: paciência, amor não fingido, longanimidade, bondade, armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, e pureza. Então nós vimos essas 4 categorias. Hoje vamos ver a quinta. Mas vamos a 2 Coríntios 6, de 8 a 10. É lá onde estão estas que eu separei sobre essa categoria que eu chamei 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Então observe que ele vai falar sobre situações e circunstâncias, com respectivas atitudes por causa dessas circunstâncias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Situações e circunstâncias com as respectivas atitudes, indicando o contraste. Esse contraste vai mostrar o contraste entre o mundo e as coisas de Deus, como vocês vão perceber. Então, não vou ler todas as que eu já li, tocando apenas do 8 em diante. Por honra e por desonra, o contraste. Por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, sempre contraste. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém, não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos com o estudo dessas colocações muito interessantes do teu apóstolo. Infelizmente não temos tempo para ir fundo em cada contraste desse, mas mesmo de uma maneira um pouquinho panorâmica, que nós possamos adquirir e tomar mais experiência de vida cristã, ou mais conhecimento para aplicar na experiência da prática no dia a dia. Que o crente seja edificado hoje à noite. Que pessoas que não têm Cristo ainda sejam tocados fortemente para efeito de arrependimento e exercício de fé e salvação. Em tudo nós te damos honra e glória em Jesus Cristo. Amém. Então, por honra e por desonra. Honra é, como nós conhecemos mesmo, essa palavra aqui ela é forte, é a palavra que muitas vezes ela é traduzida como glória, esplendor ou brilho, é doxa. De onde conhecemos a palavra doxologia, por exemplo, mas lá no original está doxa, foi o que Paulo usou aqui. Mas não é obrigado se relacionar à glória de Deus ou ao brilho de Deus, pode ser simplesmente uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, resulta em honra. Então, se eu ouço só coisas boas de alguém, eu vou tender a honrar aquele alguém. Aí a ideia de honra. E Paulo sabia o que era ser honrado. Muito bem, Atos capítulo 14, versículo 11, interessante é que aqui ele foi honrado até demais, quando ele foi confundido com Mercúrio, o Deus Mercúrio, imaginem. Atos capítulo 14, versículos 11 a 18, eu vou ler rápido e pular alguns versículos. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Pronto, Paulo agora virou um deus. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, onde era este o principal portador da palavra. Aí o sacerdote de Júpiter trouxe uns touros e queria sacrificar em honra de Paulo. Então aqui foi honradíssimo Paulo, como fosse um próprio deus, honrado de uma maneira errada, mas foi. Capítulo 16, versículo 39, ainda em Atos, eles foram presos na famosa conversão lá do carcereiro de Filipos, lembram? Ele foi amarrado a um tronco e de seguinte mandaram soltá-los. Quando o carcereiro chegou lá, dizendo: olha, vocês estão soltos, os magistrados mandaram vocês irem embora. Paulo disse: não, nós somos cidadãos romanos e sem julgamento nem nada, nós fomos julgados aqui amarrados num tronco. Não é assim não, vamos embora assim não. Então, versículo 39, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Olha a honra em que os magistrados da cidade chegaram até ele pedindo desculpas pelo que fizeram. E poderia citar vários outros exemplos em que Paulo foi honrado, mas também conhecia o outro lado. Pronto, nessa mesma passagem, na mesma história, antes de ser honrado, como eu já comentei, ele foi desonrado, ignomínia, uma desgraça, uma vergonha, ou desonra, é o que significa aqui, no versículo 24, 23 também. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Muita desonra. Curiosamente, no dia seguinte estava sendo honrado pelos chefes do carcereiro. Você conhece alguma dessas situações opostas como crente? Situações em que você foi honrado por um comportamento correto, digno, por ser crente, ou pelo menos agindo como um crente deve agir, e você já sofreu desonra por ser crente? Você foi desonrado de alguma forma, levado à vergonha de alguma maneira? Eu diria que pena se você não tem uma experiência nem a outra. E tanto faz um como a outro, porque as duas nos honram diante de Deus. Tanto ser honrado ou desonrado na terra por sermos crentes, nos honra diante de Deus. E isso enriquece o nosso serviço cristão, nos caracteriza como crentes, como Paulo disse aqui. Ele era caracterizado por ter momentos em que ele era honrado e momentos em que ele era desonrado. Mas, pastor, eu não sou um Paulo, eu não ando exposto pregando aí nas cidades e como missionário em praças públicas. Tudo bem, eu entendo, claro, a diferença. Mas, meu irmão ou minha irmã, mesmo que seu serviço cristão seja discreto, procure se expor um pouco mais, ou procure não se esconder atrás desta discrição. Seja discreto, não é obrigado sair do seu rumo, se esse rumo está correto, a sua maneira de ser, o seu ministério, a maneira como Deus o chamou, tudo bem. É, você sabe, todos nós sabemos, que tem aqueles momentos em que nós somos honrados, e às vezes nós somos desonrados, por causa de Cristo. Faz parte da experiência cristã. Por infâmia e por boa fama, não é exatamente a mesma coisa. Essa infâmia aqui é falando na frente, não é o que ouve falar, se ouve falar, e então se adquire uma certa, se é honrado, se a pessoa ouça, ou de maneira geral. Aqui é mais alguém que está realmente sendo acossado, está sendo infamado, mal comentado. Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos 3, 8, eu não vou esperar muito vocês chegarem lá não, porque é só uma passagem para dar base ao que eu estou dizendo. Não vamos descer em detalhes. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? E a passagem continua, não vou nem dizer o que é, mas eu só quero mostrar como Paulo sofria calúnias na frente dele, na cara dele, e ele sentia o golpe, sabia, e ainda dizia, mas fazia parte. Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, não apenas previu que os crentes seriam infamados, mal comentados, desrespeitados, mas ele disse que isso era uma bem-aventurança. Bem-aventurança significa felicidade. Era motivo de felicidade o crente ser infamado. Mas Paulo também sabia o que era ter boa fama. É interessante que Pedro, quando escreveu a carta que nós chamamos de 2 Pedro, ele falou na sabedoria ao nosso irmão Paulo. Isso aqui é uma honra, ele ter sido chamado assim, ou referido desta forma, numa carta do grande apóstolo Pedro, carta esta que hoje nós sabemos era inspirada pelo próprio Espírito Santo, tanto que se tornou uma parte da Bíblia, 2 Pedro, e lá Pedro diz, conforme nos diz Paulo, conforme a sabedoria que lhe foi dada. Isso é fama. Pergunta: se é uma bem-aventurança ser mal falado, como fica a importância de dar bom testemunho? Por que eu vou dar bom testemunho? Se as pessoas falarem mal de mim, é até bom, como Jesus Cristo disse. Essa resposta não é muito difícil, não. É claro que nós somos bem-aventurados quando nós somos infamados, nós somos caluniados, quando dizem coisas erradas a nosso respeito. É isso. É claro que o bom testemunho exige que você se comporte de uma maneira tal que alguém, ao falar uma coisa má de você, não está falando a verdade. Óbvio, porque aí não é calúnia, é a verdade. Falando um defeito grande, um péssimo testemunho, uma vergonha que você passou, ou que você, um vexame que você deu ao nome de Cristo, coisa assim. Então, essa questão de dar bom testemunho, ela é delicada. Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer, vão comentar mal sobre este ato. Poucas pessoas vão entender o que eu estou fazendo. Vão falar mal. E muitas vezes a solução é, você está fazendo isso com boa intenção, de maneira correta, está nos caminhos de Deus a fazer isso? Estou. Então, o que falar, falarem. Nesse sentido, Paulo dizia, eu não estou preocupado com o que os homens estão dizendo de mim. Não. Era exatamente nesse sentido. Não é que Paulo não dava mínima para a opinião de pessoas. Não é que Paulo desprezava as pessoas de maneira total e era absolutamente autônomo com relação ao que se falava dele ou coisa assim. Não é bem assim. Mas quando se tratava de pessoas maliciosas que distorciam o que ele fazia e caluniavam, falando coisas dele erradas, mentirosas, neste ponto Paulo dizia, pouco se me dá ser julgado ou comentado. Agora, se eram pessoas, ou irmãos em Cristo, ou até não, mas pessoas sérias, que realmente a ideia não era caluniá-lo, mas ver de uma maneira correta o que ele andava fazendo, e comentavam o que ele andava fazendo dentro de um espírito decente, digno, claro que ele ligava, claro que ele estava preocupado. A mesma Bíblia manda que nós devemos ter bom testemunho dos que são de fora, não apenas dos crentes, ok? Então não é só desprezar o bom testemunho num extremo e no outro extremo ficar hipersensível para cada coisinha que alguém fala de você, acabou meu testemunho, não é bem assim. Veja o que é que estão falando, se é calúnia ou não, difamação ou não. Como enganadores, andavam dizendo que Paulo era um enganador. Andavam. E muitas dessas acusações de defeitos de caráter provinham, é uma pena dizer isso, mas tem que dizer, vocês sabem disto, alguns provinham da própria igreja de Corinto, que estava influenciada por falsos mestres e diziam coisas de Paulo. Já preguei aqui, não vou repetir, uma vez que Paulo alterou um plano de viagem e disseram que ele era homem de duas palavras, que ele dizia uma coisa e fazia outra. Então foram duros, duríssimos com ele, porque ele alterou o plano dele, como se estivesse enganando ou não sendo verdadeiro. Como enganadores. Então, se você está no seu ministério e alguém não entende ou vê de uma maneira torta e diz que você está enganando, está enrolando, está mentindo, irmãos, faz parte, faz parte. E sendo verdadeiros, esse é o ponto. Eu estou conhecido como enganador, lamento muito por aqueles que acham assim. Vejam aqui, eu vou só aqui. Eu até me admirei a quantidade de vezes em que Paulo diz claramente que ele diz a verdade. Curioso. Romanos 9:1, não precisa você ir. Digo a verdade, não minto. E continua a passagem aqui. 2 Coríntios, nosso próprio livro aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31, que ainda vamos chegar lá breve. O Deus e Pai do nosso Senhor, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo, você precisa se explicar desta forma o tempo todo. Gálatas 1:20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. De novo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Ele não diz exatamente que não mente, mas ele diz assim: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma, aí diz sim, afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. 1, 2, 3, 4 exemplos. Talvez tenham até mais. Vocês não pensem que ele fazia isso com prazer, ou porque ele era exagerado em querer passar uma imagem de uma pessoa correta e verdadeira e tal. Isso aqui, sabe o que é, irmãos? É fruto de acusações. Ele escreve isso porque ele estava sendo chamado de enganador. Ele disse, né? Como enganadores, mas sendo verdadeiros. O homem daquele quilate, daquele valor como Paulo, está o tempo todinho dizendo: eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso. Aí escreve lá para os Gálatas, eu não sou mentiroso. É porque ele tinha necessidade de se defender. Estavam chamando Paulo de enganador, enrolão, mentiroso e coisa desse tipo. Estavam, sem dúvida. Mas por que Deus permite acontecer isso com um homem tão vibrante, tão dedicado à causa de Cristo? Aí já é um outro assunto. Mesmo assim, eu acho que vale a pena colocar. Isto é bom. Você não pode imaginar o bem que deve ter feito a Paulo ser chamado de mentiroso, enganador, não sendo verdadeiro. Porque isso deve ter batido de frente com o orgulho dele, com o ego dele, com a vaidade dele. Isso torna o homem humilde. Tem que dizer: eu não minto, eu não minto. Então pense nisto. Se lhe chamarem de mentiroso ou coisa assim, aceite com um pouco mais de... Não é bem aceitar, é aproveite para pedir a Deus mais humildade e mais abertura de espírito e dizer assim: meu amigo, eu não minto não. Só isso, eu não minto não. Não é chegar e querer bater no outro, processar o outro e tal. Não, eu não minto. Então parece que Paulo se limitava a dizer: mentiroso, eu não minto. Você é um enrolão, eu não enrolo. Mentiroso, eu não minto. E pronto. E afirmava isso e acabou-se. Interessante, ele se defendia, mas parece de uma maneira serena, pelo menos na maior parte das vezes. Seja como for, o que vale mais aqui do que a maneira como Paulo se defendia era o fato dele poder dizer com toda força, sendo verdadeiros, e dizer: eu não minto, eu não minto, eu não minto. Não preciso dizer que um dos segredos mais valiosos da vida cristã, aliás, não é segredo não, é uma obrigação da vida cristã ser verdadeiro em tudo, nas palavras, nos gestos. A Bíblia fala de pessoas mau caráter que fazem gesto por trás do outro, com sinaizinhos. É curioso isto. A Bíblia fala no Velho Testamento, com sinais, com códigozinhos e tal, por trás do outro, enrolando o outro que não está vendo o que está atrás. Isto é não ser verdadeiro. Então, ser verdadeiro não é só o que a palavra, o que a boca diz, não, mas é a atitude de não querer enganar, de não usar palavras propositadamente colocadas de uma maneira que vai confundir o outro. Verdadeiro, com fama de mentiroso para alguns. Vamos para frente, não tem problema, é isso mesmo. Versículo 9. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Eu imagino aqui, alguns acham que esse bem conhecidos aqui é por Deus. Desconhecidos aqui na terra, e por parte dos inimigos e tal, mas ele estava tranquilo porque ele era bem conhecido por Deus. Eu prefiro uma outra maneira de ver, que ele estava colocando aqui, que era desconhecido de alguns homens, e eram bem conhecidos de outros homens, mas sempre com a plateia humana aqui. Não creio que ele estivesse pensando aqui em Deus, nesse contexto aqui de conhecido por Deus. Pode até ser que estivesse na mente dele, não sei, mas queria só colocar que era a opinião de alguns. O fato é que ele não era famoso como um homem, um grande homem público, um político, um homem de artes, poeta, muito conhecido numa cidade em que as pessoas, ele chegava como alguém muito famoso. Não era assim, pelo menos até aquele ponto do seu ministério, e mesmo depois do seu ministério, durante o seu ministério inteiro, não chegou a esse ponto. Ao mesmo tempo, claro, ele era bem conhecido do povo e mesmo das autoridades onde ele andava e por onde ele atuava, especialmente porque ele causava muito tumulto. Ele não tinha culpa, mas causava. Esse Paulo está aqui de novo, fazendo confusão de novo. Homem confuseiro. Ele não era confuseiro, ele não era homem de fazer baderna. Mas acontecia. Lamento muito, mas se minha tarefa, meu ministério é pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho. Se der tumulto, confusão, eu vou ficar conhecido das autoridades como aquele preso que teve lá em Cesareia, ou como aquele outro lá que fez maior confusão em Jerusalém. Eu lamento muito, eu não ando vendo confusão, mas a confusão me encontram, as confusões. Interessante, como desconhecidos, né? Paulo hoje é um dos homens mais conhecidos da humanidade. Então, hoje ele não poderia entrar em praticamente cidade nenhuma, pelo menos no Ocidente. Hoje ele não poderia, em lugar nenhum. Eu fiz uma pesquisa, rápida, bem fajuta, mas fiz. Tinha que ser, óbvio, o tal do Google. Os 10 homens mais conhecidos do mundo. Paulo tirou o 6º lugar. Agora, obviamente, pode variar, se você entra em outra lista, vai dar outro resultado e tudo, mas essa aqui tinha 2 critérios. Um, pelo número de buscas no próprio Google, são bilhões. E segundo, livros escritos sobre ele. Era outro dado dessa pesquisa e dessa avaliação. E ele foi o 6º. Então, hoje, Paulo não poderia dizer que era desconhecido. Lamentavelmente, colado com ele estava Adolf Hitler. Mas esse é o mundo, depois que o pecado entrou no mundo, como eu estou comentando nas manhãs, então Paulo está pertinho dele lá, mas é um tipo de conhecimento, tipo de fama totalmente diferente. Com relação ao assunto de fama para o crente, eu não creio ser errado ficar famoso ou coisa assim. Eu acho que hoje talvez o pastor John MacArthur nos Estados Unidos, não é que ele é como uma estrela de rock ou alguém de artista de Hollywood que chega num restaurante ou num supermercado e fecha tudo. E não creio que seja assim, obviamente não é assim. Mas eu imagino que muito provavelmente ele, em algum lugar público, de qualquer lugar dos Estados Unidos, alguém vai reconhecê-lo, talvez mais de uma pessoa, vai olhar, vai contar para o outro, vai querer falar com ele, talvez pedir um autógrafo. John Piper, então são pessoas que se tornaram realmente bem conhecidas, e não só nos países deles. E não há nada de mal com a fama. Esse Charles Spurgeon, no século XIX, na Inglaterra, é um homem conhecidíssimo. A pregação dele saía publicada em vários jornais do mundo no dia seguinte, sem internet, né? muito antes disso tudo. Então ele era extremamente famoso. Então esse não é o problema, mas duas coisas, desde que o alvo não seja ficar famoso. Eu quero ficar famoso, eu vou ficar famoso, meu ministério vai ser para eu conquistar a fama. É completamente esquisito esse objetivo, não tem nada a ver com um verdadeiro ministro de Cristo. E segundo, uma vez ficando famoso, como reagir à fama? Como é que ele, a atitude diante dessa situação? Então, mais importante do que o próprio fato de ser conhecido ou não é a forma como se é. Como se estivéssemos morrendo, voltando então a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Como é isso? Como se estivéssemos morrendo? Paulo vivia na UTI, era todo tempo no hospital, toda cidade que ele chegava, corria para o hospital porque vivia com dor no coração, falta de ar e coisa assim. Não. Alto risco de vida, constantemente pelo ministério dele, altíssimo risco de vida. Aqui mesmo em 2 Coríntios, eu posso ir só, já estou lá, ele diz em 4 e 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, sempre entregues à morte. Já expliquei isso, já passei por essa passagem. Ou seja, eu estou como que um condenado constante, um condenado ambulante. Onde eu ando, eu estou correndo um risco altíssimo de ser morto. 1 Coríntios 15 e 31, ele diz assim, e porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Nessa pergunta ele explica, ele responde, como é isso de ser entregue à morte e como é isso de dizer que está morrendo, como se estivéssemos morrendo. Claro, irmãos, que mais importante do que o real alto risco de vida é a disposição de morrer, caso necessário, mesmo que o risco seja baixo. E é assim que eu vou apelar para você, porque por enquanto eu não posso lhe convencer que você corre um alto risco de vida sendo um discípulo de Cristo, ou mesmo tendo uma missão oficial, como pastor, missionário, coisa assim, mas a parte disso como um discípulo de Cristo, um crente de uma igreja, e que exerce o ministério de evangelista e fala para as pessoas e reúne seus amigos em casa para ensinar a Bíblia, não dá para dizer que nesse ministério você corre perigo de vida ao ponto de dizer como se eu estivesse morrendo. Tudo bem, concordo, pelo menos até aqui, graças a Deus, não é esta a situação do nosso país, pode vir a ser, talvez mais rapidamente do que pensamos, mas hoje o fato é que não é. Porém, é isso que eu quero então enfatizar, não pensem que isso não tem nada aplicável para você, porque tem. Mas eu não corro perigo de vida hoje. Sim, eu sei que você não corre. Mas você estaria disposto a correr se fosse o caso, se chegasse aqui? Esse é o ponto. Tudo bem, é mais difícil tratar com uma hipótese do que com a realidade. Você mesmo talvez não se surpreendesse com a coragem que você ia ter se ficasse realmente arriscado ser crente neste país. Ou o contrário, você ia ficar surpreendido com a covardia que você teve. Nunca pensava você ia acabar se escondendo de alguma forma ou negando Cristo com medo de levar um tapa ou ir para a prisão ou até morrer. Tudo bem, é teórico. Porém, é bom refletir um pouco nisto. Quando você vê em filmes ou vê em filmes reais, cenas, e hoje tem, infelizmente, está aparecendo cada vez mais em YouTubes e televisão e tudo, fotos e filmes de perseguições, não fica assim, ainda bem que não sou eu, vou só orar pelo irmãozinho. Tudo bem, esse só nem precisa, eu vou orar pelo irmãozinho, que não é só. Orar por eles é algo fundamental e é algo que você pode fazer, de fato, além de ajudar financeiramente, se puder, através de alguma missão, coisa assim. Mas, mais do que apenas dizer, puxa, eu estou conduído por aquele irmão, aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, e eu vou fazer o que eu posso, eu vou ajudá-los, eu vou orar por eles, ou coisa assim. Vá um pouquinho além. Senhor, eu teria esta coragem. Senhor, se isso chegar aqui no meu país, me ajuda a nunca te trair, nunca te decepcionar. Me prepara para esta ocasião. Se chegar, não estou sendo pessimista que vai chegar. Não, mas se chegar, agradeça pelos irmãos que estão dando este testemunho lá. Reconheça que eles estão dando esse belo testemunho, os que estão dando belo testemunho, não pelo poder deles, mas de Cristo, e peça esse poder para a sua vida. Ou seja, não deixe esse assunto perseguição e alto risco de vida pelo ministério cristão, não deixe de lado, porque hoje não é a sua experiência. não deixe de lado, considere isso com Deus, pense nisto, e contudo, eis que vivemos. Acho lindo essa parte, porque eu vejo como um brado de louvor ao Senhor da vida, Paulo vibrando aqui, diante daquele que tem o poder definitivo sobre a vida e a morte, aquele que tudo mantém funcionando pela palavra do seu poder, o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que Paulo enfrentasse perigos, por mais que ele ficasse frente a frente com a morte, enquanto o Senhor Jesus Cristo não determinasse, chegou o seu dia, Paulo, enquanto esse dia não chegasse por ordem de Cristo, ele estaria vivo, como se estivesse morrendo, altíssimo risco de vida, e contudo, eis que vivemos. E esse raciocínio deve ser exercitado por nós continuamente, até se tornar um músculo espiritual poderoso na nossa estrutura espiritual. Não apenas, eu diria, em questão de perseguição religiosa, mas aos muitos perigos que qualquer pessoa enfrenta em qualquer lugar. Perigos de bactérias, de vírus, de doenças, de acidente, de assalto, de violência, de incêndio, de tanta coisa. Então, o perigo por perseguição religiosa é um tipo, mas existem vários outros. Então, aproveite, já que você não tem esse tipo de perigo aqui em alto grau de risco, por enquanto, pelo menos, mas esses outros aqui, que nós temos como qualquer cidadão do mundo, e procure lembrar. Eu ando cercado de perigos, de violência, moro numa das cidades mais violentas do mundo, mas quer saber de uma coisa? Eis que estou vivo. Estou vivinho. Porque Ele quer assim. E vou permanecer assim enquanto Ele quiser, com perigo ou sem perigo. Às vezes eu acho que nós devemos ser mais desassombrados com a morte, com os perigos, com as doenças, com as violências, mais desassombrados, mais ousados no dia a dia. Não vamos atrás de perigos, não vamos tentar a Deus, mas daí para vivermos acovardados, com medo de sair de casa por qualquer motivo, com medo de andar, ir para algum lugar, e sempre com muito pavor, e alguém espirrou ali, você pula 10 metros para lá, aquela coisa, aquele medo, peça a Deus, se você está assim, peça a Deus, Senhor, eu quero até o brado, todo dia, dentro do meu coração, eis que estou vivo, e vou continuar, o bom é isto, e vou continuar vivo, enquanto tu quiseres. Se alguém chegar ao cúmulo, completamente errado, dizer, pô, eu vou atravessar a Santos Dumont, meio dia, de olho fechado, todo dia, é irresponsabilidade, e está tentando essa pessoa, porém, ainda é correto dizer, ele vai morrer no dia certo. E ele ainda pode escapar uns 4 dias, 40 dias, eu não sei. Ou na primeira travessia, bufo, já morreu, que talvez fosse o esperado. Mas o que eu quero dizer é que essa afirmação de que você vai morrer, eu vou morrer, o nosso amigo da rua lá vai morrer no dia que Deus determinou. Isso não vale para nós tentarmos a Deus, repito. Mas deve valer, e muito, para nós sermos mais desassombrados com a morte. Glorifique a Deus todo dia, você acordar e diz, eis que estou vivo, até hoje. Como castigados. Eu não sei se Paulo pensou na última frase, quando ele disse, eis que vivemos, que ele deu aquele brado, se ele quis deixar claro, dizendo, olha, eu vivo, agora é uma vida meio sofrida, tudo bem, e era mesmo, marcada por castigo de toda ordem, conforme ele já falara, se bem que ele já falou também que ele sabia que era ter abundância e tudo mais, mas o fato é que ele diz, como castigados, então era uma vida dura, estava vivo, tudo bem, mas muitas chicotadas, como ele vai falar mais no capítulo 11 deste nosso livro aqui, 2 Coríntios, vigílias e perseguições de todo jeito, não é nem vigília, é perseguição mesmo, e naufrágios, e julgamentos, tribulações, provações, ameaças de morte, mil coisas. Então, era uma vida dura, porém, não mortos. Aqui, eu prefiro ver, em vez de um brado de louvor a Deus, como eu vejo no anterior, eis que vivemos, estou vivo, enquanto Deus quiser. Quando ele diz não mortos, eu vejo como uma espetada meio irônica nos adversários deles, dos apóstolos, Paulo e seus companheiros. Mesmo com todas as tentativas de nos eliminarem, ainda estamos por aqui. Já viram o filme, quando um escapa do outro, aí sobe lá em cima, já tá fora do perigo, diz, estou aqui. O outro fica com ódio, porque perdeu, escapou. Menino faz muito isso, brincando. Estou aqui, nem me pega. Há um sentido em que a gente pode, não com brincadeira, mas com uma certa ironia às vezes cabe nas escrituras, com muito cuidado, pensar assim, com tanto adversário que eu tenho, os inimigos espirituais que eu tenho ao meu redor, os súditos do diabo que estão a trabalho dele, me rodeando o tempo todo para me derrubar, eu não estou morto, estou aqui. Não é desafiando, não faça nunca isso, desafiando o diabo, ou desafiando os seus demônios, desafiando poderes que você não conhece. Eles são muito poderosos, muito mais do que você é. Eles podem lhe destruir rapidamente, se não fosse Cristo. O poder de Cristo ao seu lado. Você sozinho, rápido, são muito maiores do que nós, em força e poder. Os anjos, claro que os anjos benignos, os malignos também têm força e poder. Para o lado ruim, é errado, malicioso, mas tem. Então não vá enfrentar e não vá conversar com o diabo no sentido de acusá-lo ou de desafiá-lo. Isso é algo que eu acho completamente não recomendado, perigoso e sem menor base nas escrituras. Não se dirija ao diabo em momento algum. Deixe que Cristo se dirija a ele. Cristo o repreenda, Cristo o mande embora, ou Cristo permita que ele tente você como permitiu Jó, Deus permitiu Jó, mate filho seu, derrube sua saúde, aí é com Cristo. É Cristo que vai regular o tamanho do poder do diabo sobre a sua vida. Então trate com Cristo. Então, quando eu faço uma observação dessa, como eu falei, talvez com um pouco de ironia, é pensando assim, que coisa boa. Eu não estou morto. Cadê os poderes que não têm, os poderes das trevas que não têm poder nenhum sobre mim, considerando que eu estou em Cristo? Esse tipo de pensamento, especialmente se você levar a Deus por uma oração, Senhor, muito obrigado pela proteção que tu tens me dado até hoje, com tantas coisas querendo aqui me destruírem, eu não estou morto. Já tenho tantos anos, 20, ou 30, ou 80, mas eu não estou morto. Obrigado, Senhor, pela impotência dos meus inimigos debaixo da tua vontade e do teu poder. Não sei, talvez continue fazendo pouco sentido para nós que temos liberdade religiosa, essas coisas, essa última também. Mas olha, quem vive sob perseguição deve ter um valor muito grande, só quem sabe é quem passa ou passou. E altamente estimulante poder dizer toda manhã, Senhor, estou aqui mais um dia castigado, mas não morto. As tuas ordens. Entristecidos, mas sempre alegres. Versículo 10, voltando ao texto. Paulo, você deve estar brincando conosco, com jogo de palavras. Entristecidos, mas sempre alegres. Ainda bota um sempre aqui para a brincadeira ficar mais forte ainda, se brincadeira fosse. Ninguém pode estar faminto e saciado ao mesmo tempo, ou exausto e descansado ao mesmo tempo, não dá. Ou bem desperto e sonolento ao mesmo tempo, não dá. Da mesma forma, ninguém pode estar entristecido e alegre ao mesmo tempo. Certamente esta é a maneira como muitas pessoas acham, talvez a maioria da raça humana pense assim mesmo, é tão incompatível quanto essas coisas que eu comentei, por exemplo, essa aqui é uma incompatibilidade desse homem aqui, tremenda, desse escritor, dizer entristecido, mas sempre alegre, ou está triste, ou está alegre, ou está alegre, ou está triste, não dá para ter os dois. Mas, reconheço ainda que mesmo sem Cristo, algumas pessoas são alegres por natureza, por personalidade, pessoas que nós chamamos de para cima, up, que tem um ânimo muito elevado e mesmo diante de grandes sofrimentos, conseguem manter razoavelmente o ânimo, até o bom humor. E existem pessoas assim, sem dúvida, poucas, mas existem. Ainda não é essa alegria de que Paulo está falando. Essas pessoas sem Cristo, que conseguem, por causa de sua personalidade, ter uma certa alegria e ser muito up, muito para cima, muito cheio de ânimo. Não é. Paulo está falando de uma alegria que somente o crente conhece. É a alegria fruto do Espírito, de Gálatas 5. Mas outro dia eu fui me referir a essa lista e falei a lista de Efésios 5, de fruto do Espírito. Alguém até me corrigiu depois. É Gálatas 5. Efésios 5 fala dos casais, né? E outras coisas. Eu fiz um estudozinho aqui interessante, pelo menos para mim, espero que para vocês, de 5 passagens que mostram um fenômeno aqui. Algo interessante. O contraste entre provação e alegria, nosso assunto aqui é este, entre ter sido mais alegres. Nós vamos mostrar que, biblicamente, Paulo não está brincando conosco. Está falando muito sério quando fala nessas duas coisas acontecerem simultaneamente. Então, nós vamos ver aqui um contraste entre provação e alegria, explicado esse contraste por causa de uma certa condição que a pessoa tem. Vamos ver que condição é. 1 Tessalonicenses 3, 7 a 10. Não vou esperar todo mundo chegar lá, não, porque já estamos bem avançados na hora. Vou dar um tempo razoável para quem quiser chegar lá, porque é interessante. Pronto. Então diz: sim, irmãos, 1 Tessalonicenses 3, de 7 a 10. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, de um lado tem privações e tribulação. Do outro lado tem, vamos continuar lendo aqui, todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos. Duas vezes, atrás da outra, a ideia de alegria. Nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que é que diz aqui? Aqui fala em privações e fala em tribulação. Oposto a isso, fala em fé. Fala em que eles estavam... Não, fala em alegria. Como é que se explica o fato deles estarem em tribulação e tendo alegria ao mesmo tempo, que é exatamente o que Paulo falou lá? Qual a explicação para isto? Não é porque a avó dele é uma pessoa muito alegre, ela pegou o DNA dela, o gene dela e herdou isso aí. Não. Ela consegue, essa pessoa, ter privação e tribulação, ao mesmo tempo ter alegria, porque tem uma coisa que está explicado aqui: fé. Então, Paulo fala de uma alegria que coexiste com a tribulação por causa de algo que ele chama aqui de fé. E no versículo 8 ele diz: se é que estáis firmados no Senhor. Talvez seja melhor colocar aqui: considerando que estáis firmados no Senhor. Então, é uma pessoa firmada no Senhor. Hebreus 10 e 34. Não, se você aprender isso na sua vida e aplicar... Estou lhe dando aqui um segredo bíblico, que eu acho que 10 sessões de psiquiatria e umas 20 de psicologia não ia chegar nem perto. Respeitando os psiquiatras e os psicólogos, e tem os momentos, especialmente os psiquiatras que são médicos, deles agirem. Mas eu estou falando aqui em termos de ânimo, em termos de ficar desanimado, porque está sendo atribulado, porque tem problemas e tudo. Mas essa pessoa lá de 1 Tessalonicenses, essas pessoas, esses irmãos lá, tinham privações, tinham tribulações e tinham alegria, porque tinham fé. Aí você pergunta: eu tenho fé? Vai responder você. Eu posso dizer que sou firmado no Senhor? Você que vai responder. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Vamos parar aqui. Então nós vemos aqui encarceramento, roubo dos bens, de um lado. Bem ao lado, alegria. Como é que pode? Qual a explicação disto? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Este é o segredo para quem quer ter alegria, juntamente com provações, roubo e tudo mais. Aí você responde, eu tenho consciência com aqui os irmãos de possuir patrimônio superior e durável. Se você tem, então você está enquadrado na condição de ter alegria ao lado de grandes provações. Por que eu não tenho? Pense. Tiago 1, 2 e 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Pronto, mais uma vez. Provações de um lado, alegria do outro. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Provações e alegria ao mesmo tempo. O que é que essas pessoas tinham? Fé e perseverança. 1 Pedro 1, 6 a 8, diz assim: nisso exultais. Vamos lá, 1 Pedro 1, 6 em diante. Nisso exultais. Exultais, hein? Alegria. Nisso vos alegrais. No presente, por breve tempo, se necessário, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mesmo quadro. Provações de um lado, regozijo e alegria do outro. Explicação, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você tem uma fé que vale mais do que ouro refinado? Por fim, mesmo 1 Pedro capítulo 4, versículos 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante das alegrias de Cristo. É isto? Não. Errei aonde? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então aqui fala de alegria e exultação. Por quê? Porque a pessoa é coparticipante do sofrimento de Cristo, verá a revelação da glória de Cristo, e ainda continua: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Cristo. A Trindade está aqui. Esta pessoa que está alegre, mesmo com provações, ela convive com a Trindade. Ela está em Cristo, é pelo nome de Cristo, pelo fato de estar ligado com Cristo, que ela é injuriada e ela é perseguida. E repousa sobre essa pessoa o Espírito Santo, que é o Espírito enviado por Deus Pai e pelo Filho. Então nós vemos aqui que sim, é perfeitamente possível ter alegria, alegria espiritual, ao mesmo tempo em que tem tristezas profundas, perseguições, roubos, assassinatos, calúnias, tudo de ruim. Dá para ter alegria. Não porque tem um bom ânimo de nascença, de personalidade, mas porque tem fé, tem esperança, tem salvação em Cristo, verá a glória de Cristo, e tantas coisas nós colocamos aqui. Então, estas condições indicam uma situação altamente específica de alguém que tem Cristo como Salvador, sobre quem repousa o Espírito Santo. Então, é uma alegria exclusiva de alguém salvo em Cristo. Antes de passar para penúltima ou antepenúltima, está mais lento do que eu pensava, eu sugeriria você responder: primeiro, eu sou crente, eu tenho essas condições, eu tenho esta fé, eu tenho esta esperança, eu tenho certeza que vou ver a glória de Cristo, eu tenho certeza que eu tenho um patrimônio lá no céu incalculável, eu tenho certeza que a minha fé vale mais do que ouro refinado, eu tenho certeza, isso se aplica a mim. Você tem que estar se perguntando isso continuamente, meu irmão. Eu não concordo que isso seja quase equivalente a você estar duvidando da sua fé, o tempo todo assim balançando. Não, mas é um exame que você faz constantemente. O fato de você fazer um check-up todo ano não quer dizer que você está se achando doente, não. Se é um check-up mesmo de manutenção, está se achando o contrário. Muito bem, então não é check-up. Já está indo para um conserto. Mas se você vai fazer um check-up, não é obrigado a estar se sentindo mal. Então, fazer um check-up da sua fé constantemente, e o que é sua fé para você, o que é isto? Eu não sei se é uma pesquisa no meio evangélico de hoje em dia. Eu não sei quantos por cento iriam mostrar que estão, de fato, enquadrados nessas condições aqui. Fica com cada um. Mas você responda, se você é um desses aqui. Segunda pergunta. Por que que eu mal conheço, se eu sou crente mesmo e passo e tenho todas essas condições, por que que eu mal conheço essa alegria? Eu conheço a alegria que o mundo conhece, um aumento, meu, fico alegre, fruto do Espírito, não sei não, pode até ser mesmo, mas não sei. Nasceu o filho cheio de saúde, alegria pura, lícita, ok? Mas dizer que isso é alegria do Espírito Santo, essa tal que convive com profundo sofrimento, não é. Não é que seja errada a outra, tudo bem, amém pelas alegrias desta vida, mas não confunda com essa outra aqui. Então cabe a você perguntar qual tem sido a minha reação diante de problemas grandes. Anote: provações grandes que você teve no último ano, nos últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos, se você tem 10 anos de crente, se você passou por problemas, por provações, as pequenas, as grandes, de toda ordem. Aliás, uma provação pequena, às vezes, tem um efeito para um maior do que uma provação grande para outro, é muito relativo. Mas anote as suas provações, coisas que lhe abalaram, pequenas ou grandes, mas anote, grande para você, anote e pense: como é que eu reagi a isto? Eu tive alegria dentro do meu coração, mas alegria mesmo. Eu sei do que é que Paulo está falando aqui. Eu conheço. Ou eu ouço falar dessa tal dessa alegria do Espírito Santo quando Paulo escreve alguma coisa, o pastor fala lá e vem quando lembra. E você conhece bem, sabe de cor melhor do que eu, que errei até a referência. Você sabe tudo de cor, de trás para diante, frente para trás, tem memória boa, sabe tudo. Mas não sabe o que é ter alegria junto com tristeza, roubo dos seus bens, provação, calúnia, difamação, morte e tudo mais. Isso é um exame muito, muito importante que o crente pode e deve fazer na sua vida. Não é coisa para o apóstolo Paulo somente e alguém do seu quilate, de grandes pregadores, de mártires, dessas pessoas que estão aí com as biografias relatadas e escritas. David Livingstone na África, coisa linda, esses famosos que você conhece, nós lemos sobre eles e tal. Não é exclusivo deles, o Espírito Santo não é exclusivo deles, é para cada crente no Senhor Jesus Cristo. Não é para ser teórico, não é para ser de ouvir falar. Se você não sabe o que é isto, você precisa mudar. Se você é crente, respondeu sim à primeira pergunta, sim, tem certeza que é crente? Tenho. Amém. Graças a Deus. Mas isso não significa que você está sendo um crente saudável. Pode estar sendo, mas pode não estar sendo. Um crente cheio do Espírito, um crente que está usufruindo de fato no seu dia a dia essas coisas maravilhosas que você pensa que é só para quem tem a história contada na Bíblia ou nos livros de biografia, e nos crentes ao redor, muito pouco, quase não se ouve falar. Você pode experimentar isso. Eu vou ter que encerrar, já passou da minha hora, eu me obrigo a não passar de uma hora. Se eu passar, eu fico dando carão em meio uma semana todinha e não é nada agradável. Eu vou parar aqui, não sei o que eu vou fazer, porque o restante da mensagem não dá uma mensagem inteira. Deus me ajude a preparar uma outra para vocês no que falta, mas falta coisa tão bonita, os três últimos são belíssimos, Paulo vai se inspirando para isso cada vez mais, não é nem se inspirando cada vez mais, usei a palavra tecnicamente inspirado ele estava o tempo todo quando escreveu coisas da Bíblia, mas ele foi se iluminando, ele foi se empolgando poética e espiritualmente e terminou, vocês vão ver, de uma maneira belíssima, pensei que ia terminar hoje, mas não deu. Fiquei muito tempo em cima deste assunto, porque eu acho que é um assunto tão pouco vivido pelos crentes. Não tenho medo de fazer um teste, especialmente com os crentes mais antigos na fé, especialmente aqueles que cresceram em igrejas como esta, graças a Deus, que levam muito a sério uma pregação muito bíblica e o ensino também. Então, eu acho que estão bem ensinados, bem doutrinados. Então, teoricamente, eu não teria medo de fazer um questionário com vocês e as perguntas viriam bem bonitinhas. Gente, disso aí, para você viver isso, é totalmente diferente. Então, fica aí esse meu apelo para que você reconsidere e procure mudar seu estilo de vida, mudar, não é errado mudar, dar um rumo, aliás, nós só somos salvos porque nos arrependemos, metanoel é a palavra no grego, meta é depois, além de noel é pensar, então arrepender é ter um pensamento além, é pensar diferente, esse rumo que eu estou indo não presta não, eu vou para outro rumo, isso é arrependimento, é um outro pensamento, é outra atitude, isso é arrependimento, e não é obrigado ser só para o pecado, para a vida eterna, e resolver a questão da vida eterna, mas você se corrija, se você acha que tem rumos que você precisa dar para a sua vida, que está faltando aqui e ali, no seu dia a dia, que está carente, você providencie. Eu acho que Deus responsabiliza o crente mais do que nós pensamos, o crente que Deus está dizendo no coração, pelo Espírito Santo, que está em falta, isso está errado, aquilo não está bom, aquilo outro precisa melhorar, ele dá a convicção disso, dá a condição, dá as escrituras, dá o Espírito para falar as coisas que Jesus falou e lembrar, dá todas as condições, você vai fazer o que com isto? Às vezes eu fico preocupado com pessoas que vão conversar comigo no gabinete, que quase querem que eu faça por elas. Pastor, resolva o meu problema. Eu não vou resolver problema de ninguém, a não ser o meu. Eu vou sugerir, eu vou orientar, eu vou orar por você, gastar o tempo que precisar com você, mas eu resolver o seu problema, eu ainda posso levar um pouquinho da sua carga. Mas o seu problema, a sua fraqueza, a sua dificuldade, a sua carência, você vai buscar na fonte enorme que é Jesus Cristo. Mas não é eu que vou buscar por você, é você que vai buscar. Às vezes o crente fica muito acomodado, que o pastor vai fazer tudo, que o professor vai fazer tudo. Não, dê duro, meu irmão, dê duro para crescer espiritualmente. E pare de ficar chorando e reclamando da vida, da dureza, do problema, das dificuldades. Pare, talvez isso seja falta de alegria no Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por tudo que foi dito aqui, que o Teu Espírito maravilhoso nos ilumine e nos faça crentes mais praticantes da Tua Palavra e com coragem para tomar mudanças na nossa vida, na nossa rotina, no nosso costume, na nossa maneira de gastar o tempo, em tantas coisas. Mas não nos deixa só olhar e ver a fraqueza e lamuriar até um dia irmos para o céu e sermos crentes fraquinhos aqui nesta terra, parecidos até com quem não é. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, e pessoas que estejam aqui sem Cristo vão ver esta pregação, que de alguma forma teu Espírito toque o coração delas para que cheguem a Cristo, arrependidas e pedindo perdão de seus pecados, porque com certeza vão recebê-los. Vão receber esse perdão de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.